Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estar aqui mais uma vez no púlpito, diante de uma plateia que quer ouvir a Tua Palavra. E esta palavra que seja útil para as nossas vidas, de maneira especial, te peço por cada pregação que será feita aqui, sobre o livro de Eclesiastes, o livro do pregador, e que o Teu Espírito me ajude, me ilumine, e assim como para falar, e aos irmãos para ouvirem, e todos nós para aplicarmos nas nossas vidas. Que a Tua palavra não seja distorcida muito, que um pouquinho ela haverá de ser, não por vontade própria, mas por fraqueza e por pequenez, de entender a Tua palavra em toda a sua extensão. Mas que a grande parte seja preservada e que a Tua palavra, de uma maneira geral, seja exposta aqui com fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Um livro muito diferente dos outros livros da Bíblia, não há paralelo ao livro de Eclesiastes, mesmo sendo chamado livro de sabedoria, mas é bem diferente, é muito peculiar. Há uma discussão sobre o autor. Muitos acham que foi Salomão, outros acham que não, que foi alguém que falou no nome de Salomão séculos depois dele. Pessoalmente, eu me inclino a achar que foi Salomão, sim, e vamos partir desse princípio, embora nós não vamos dogmatizar. Mas falarei como se fosse, de fato, o autor do livro fosse Salomão. Ele reinou em Jerusalém do ano de 950 a 910 a.C., reinou, portanto, 40 anos. Observem no capítulo 1, versículo 12. Mas no versículo 1 já, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Os que acham que não foi Salomão, apelam para a não literalidade da palavra filho, que de fato pode ser aplicada essa palavra no Velho Testamento como um descendente, ou até um seguidor, como tem a expressão filho dos profetas. Era um seguidor dos profetas. Então a palavra filho pode ter alguma largueza, e pode não ter. Então, não é ilícito alguém dizer, não, esse filho aqui é algum descendente ou algum seguidor de Davi e tal, não é obrigado ser Salomão, literalmente. De fato, não é. Mas, claro que podemos também aplicar de maneira literal como filho mesmo. E até, quanto mais literal, melhor, se houver sentido aplicar literalmente alguma passagem da Bíblia, de uma maneira geral. Então, ele se diz aqui, filho de Davi, e se diz rei de Jerusalém. No versículo 12 ele diz: eu, pregador, venho sendo rei de Israel e Jerusalém, até mesmo enquanto ele estava sendo, no ato contínuo, ao longo do seu reinado. Aliás, ele nunca deixou de ser rei, ele morreu rei. Muito sábio, versículo 16. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Nem vou mostrar na Bíblia que Salomão foi dada a ele uma sabedoria maior do que a todos os outros homens. Deus deu a ele muita sabedoria, sabedoria em excesso. Ou seja, se encaixa muito bem para essa qualificação do autor do livro, o fato de que Salomão foi o homem mais sábio que já houve na face desta terra, obviamente excetuando-se o próprio Senhor Jesus Cristo. E sábio no sentido também, ou até principalmente, de uma sabedoria científica, ou do mundo mesmo. Ele desviou-se da verdade durante... Da verdade não, desviou-se dos caminhos de Deus durante um bom tempo da sua vida, e nesse ponto ele não foi nem um pouco sábio, obviamente. Mas a sabedoria de Salomão se pensa mais nela para uma sabedoria de ciência, de conhecimento, de vida mesmo. E, como foi um homem de Deus, em parte da sua vida, um homem que andou perto de Deus, naquele momento, certamente, ele teve muita sabedoria de Deus a ponto de escrever esse próprio livro e o livro de Provérbios. Grande parte do livro de Provérbios. Outra característica de Salomão, característica triste, mas é muitas mulheres. Capítulo 2, versículo 8. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Mais uma característica de Salomão que se encaixa bem na ideia dele ser o autor do livro. Uma sugestão é que Salomão teria escrito este livro no final da sua vida, já velho, depois de retornar desse longo desvio espiritual, movido por uma idolatria grosseira, influenciado que foi pelas suas mulheres. O fato de ter sido influenciado ou não, pouco tira da sua responsabilidade, do seu desvio, da sua idolatria. Mas tudo indica que ele escreveu esse livro voltando deste longo desvio, que ele esteve muito longe dos caminhos de Deus. Vamos ver passo a passo como ele experimentou de tudo nesta vida, e esteve muito triste, muito deprimido, muito decepcionado. Tudo isso são lições que ele aprendeu nesse caminhar longe de Deus. Como autor deste livro, Salomão tem sido acusado de muitas coisas. Cínico, hedonista. Hedonista é aquele que tem como filosofia de vida aproveitar os prazeres da carne. Pessimista, fatalista, tudo isso tem sido colocado em cima dele. E embora, de fato, haja momentos de pessimismo, haja momentos de fatalismo, momentos de sugestão ao prazer saudável, nunca há imoralidade, nunca no livro, mas sugestão ao prazer, prazer lícito, tem muitas, nós vamos ver isto. De fato, há esse tipo de situação e de características no livro. Mas caracterizar o autor do livro como alguém pessimista como um todo, não, é exagero. Talvez não compreendeu bem o livro. Ou como alguém fatalista, existe momentos de que ele dá ideia de fatalismo mesmo. Ou de um hedonista, não, caracterizar assim, não, seria demais. Há pontos em que nós podemos ver essas nuances desse tipo de atitude. Salomão tinha um objetivo ao escrever o seu livro e não se afastou dele o tempo todo: mostrar o sentido da vida debaixo do sol. A expressão debaixo do sol aparece 27 vezes no livro, e a expressão debaixo do céu 3 vezes, ou seja, 30 vezes ele usou a expressão debaixo do sol ou debaixo do céu. Ele então coloca-se na posição de alguém que tenta tirar conclusões sobre a vida olhando apenas as coisas da terra. Este é o objetivo de Salomão. Como é esta vida aqui, sem levar em consideração as coisas do alto, as coisas de Deus? O que é que alguém pode tirar de filosofia de vida olhando só embaixo do sol? À primeira vista, pode parecer que o nome de Deus nem vai entrar no livro, uma vez que ele só vai examinar as coisas debaixo do sol. Ou se propõe a fazer isto. Como existe um certo livro na Bíblia que não aparece uma vez só o nome de Deus. Qual é? Esther. Nenhuma vez aparece o nome Deus no livro de Esther. Apesar de que Deus está presente de capa a capa do livro de Esther. Mas o nome não está lá. Mas é engano pensar que o nome de Deus não está presente no livro de Eclesiastes. A palavra Deus, ou a tradução Deus, tem 37 vezes. Criador, uma vez. Então dá uma média de mais de 3 vezes por capítulo que ele usa o nome de Deus. Por quê? Porque Salomão concluiu, ou foi concluindo ao longo do livro, que seria impossível tratar da existência humana da maneira que fosse, ou embaixo do sol, ou em cima do sol, de qualquer maneira, por qualquer ângulo que fosse, sem levar Deus em consideração de hipótese alguma. Ele ia vendo, acho eu, ao longo do livro, que não dava. Então ele entrava e falava em Deus. E logo depois voltava para a sua proposta inicial, examinar a vida embaixo do sol. Quando ele viu que não dava, quando ele via que não dava, falava de Deus. E voltava a falar debaixo do sol. Então, ao longo do livro, nós vamos ver isto. A proposta principal dele é esta: a vida embaixo do sol, ou do céu. Mesmo que ele vá concluindo, e no fim chega à grande conclusão, que não dá, que não tem sentido nenhum. Qualquer coisa, sem levar Deus em consideração, ou seja, só do sol para baixo. Era obrigatório falar em Deus, ele se sentiu assim e agiu assim, falando, mesmo que não entrasse em considerações profundas sobre a pessoa de Deus, que não entrou. O livro de Eclesiastes não é um livro para você estudar a pessoa de Deus. Embora fale de Deus, sempre que fala em Deus pode ter alguma coisa, obviamente, sobre a pessoa de Deus. Mas não é um livro que ele aprofunda. Ele não trata de muita teologia no livro. Ele não fala de relacionamento pessoal entre o homem e Deus. Fala muito pouco. Quase não toca no assunto de salvação e perdição. Fala muito pouco. É interessante isso. Da necessidade da fé para ser salvo. Praticamente não toca nesse assunto. Não está preocupado com isso. Sabe, então, pastor, para mim esse livro não serve. Que é um livro que não fala para mim da fé, da salvação eterna, da justificação. Para mim tem um pouco de interesse. Então, volte a estudar a Bíblia melhor. Considere o que a Bíblia é e para que ela serve, para você ter uma outra opinião. Aliás, qualquer pessoa que me diz assim, aquela parte da Bíblia eu não gosto muito. Eu já estou gostando da pessoa. Num certo sentido. Ou seja, a pessoa não entendeu, não está entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, toda inspirada, de Gênesis a Apocalipse, e que cada parte vai ter a sua utilidade, por mais que nós nem percebamos que utilidade é essa. Mas o livro de Eclesiastes tem o seu lugar, e é um livro fantástico. E quem não estuda o livro de Eclesiastes, quem não lê, não gosta, não entendeu, e está perdendo muita coisa, com toda certeza. Vamos tentar estudar juntos. E é muito difícil. Com certeza. Então, não deixa de ser um livro seco. É. Um livro áspero. É. Mas a vida embaixo do sol é seca e áspera. É coerente com o que ele se propôs fazer. E Salomão não queria falar na vida embaixo do sol? Então, haja sequidão e pessimismo, muitas vezes. E depressão, alguma vez, que há. Coisas negativas, olhando para baixo. Sim, porque ele estava olhando para baixo. Não esqueçam isto. Tipo, ele olhava para o céu, falava em Deus. Porque ele não aguentava ficar sem falar em Deus. Mas ele voltava logo, porque era a proposta principal dele. E no final ele faz um resumo. É um livro pessimista? Eu diria... Depende, seria minha resposta. Para quem for olhar a vida apenas debaixo do sol, é profundamente pessimista, sim. Então, mesmo se você é crente e não está muito bem com Deus, ainda não entendeu que a vida é glorificar a Deus e que são as coisas do alto em primeiro lugar, se você está muito agarrado nas coisas desse mundo, você vai achar O livro de Eclesiastes é um livro muito pessimista, para baixo, e capaz de você se afundar um pouco, porque você não está entendendo a vida acima do sol. Se você está bem identificado com a filosofia, muito em moda, infelizmente, no mundo cristão hoje, 95% o mundo, 5% Deus. Se essa é a sua filosofia, meu irmãozinho, e a sua maneira de ver as coisas, e só pensa na profissão, e no dinheiro, e no carro, e nas coisas aqui de baixo, e nos custos que tem que fazer, e comprar, e consumo, e isso, aquilo, aquilo. Se esse é o seu resumo de vida, vai ser um livro profundamente pessimista. Vai ter pouquinho para você de alegria, de ânimo. Por quê? Porque nossa alegria não vai ser encontrada embaixo do sol. Salomão descobriu isto. Então, Salomão deixa claro que a vida é péssima debaixo do sol. E acima do sol, ele vai deixar mais ou menos claro que é a única solução que nós temos e que a vida vai ser muito dura também, e esquisita também, e sem muitas respostas também, mesmo em cima. Mesmo se olharmos para Deus, ainda vamos ficar sem muitas respostas. Não espere encontrar respostas para as perguntas que o próprio Salomão lança no livro dele. Muitas vão ficar sem resposta, mesmo olhando pelo ponto de vista de Deus, porque Deus não responde todas as coisas. Ah, pastor, então, para mim, continuo pessimista com o livro de Salomão. Não tem jeito. Quer dizer que mesmo olhando para o ponto de vista de Deus, vamos ficar sem resposta? Vamos. Mas aí, eu não vejo mais motivo de pessimismo. Por quê? Quem disse que temos que ter todas as respostas? Motivo para sermos otimistas nesse livro nós temos de sobra, ou seja, vamos aprender a olhar as coisas por cima do sol. E inclui aprender a olhar por cima do sol, não ter muitas perguntas. Inclui a pessoa descansar em Deus quando relaxa e não quiser, e não ficar deprimido ou triste porque não tem resposta para tudo. Está incluído isto. Então há uma maneira de se usufruir do livro de Eclesiastes fantástico, e de nos dar, irmãos, uma objetividade nesta vida impressionante. Você não fica ingênuo, entende? Você não fica sem entender a vida e aí qualquer coisa, eu não esperava que o irmão fizesse isso comigo, eu nunca esperava que aquilo acontecesse, e eu não entendo porque é isso. Vale Eclesiastes, irmão, que você vai parar de esperar coisa que não é para esperar, vai parar de querer interpretar coisa que não é para interpretar, vai estudar Eclesiastes, porque você vai ser muito mais perspicaz na sua vida, muito mais objetivo, muito mais realista, e vai aprender a descansar mais em Deus. Isso o livro de Eclesiastes faz. Como eu já falei, com passagens poucas, e sem muita profundidade falando de Deus, mas faz. Isso ele faz, vocês vão ver que ele faz. Muito bem. Estilo do livro. Um pouco confuso. Não há divisões claras. Os tais comentaristas penam. Li vários. Atrás de esboço deles. Como é que eles resumem, como é que eles fazem a estrutura do livro. Até ficava rindo. Porque um fazia de um jeito, outro fazia do outro. É um dividir de uma maneira, um dividir da outra maneira. Não se entendem. Eu vou fazer a minha divisão. Minha própria. Desistir. Não dá para fazer. Para mim não dá. Você pode conseguir. Eu não consegui. Fazer uma divisão lógica. Isso aqui é assim, aí ele passa para cá e tal. Muitos tentam fazer, mas aí, bom, isso aqui volta para o começo de novo. Não dá. Para mim não deu. Para mim é lógico, não deu para fazer uma estrutura lógica do livro de Eclesiastes. Agora, três partes distintíssimas foi fácil distinguir, mas também não ajuda muito, porque essas três partes é uma bem no comecinho do livro, a terceira bem no finzinho do livro. Então 1% do livro está no comecinho, a divisão bem clara, 1% no final, e 98% do livro está ali o miolo dele sem divisão. Então dá quase na mesma. Em todo caso é uma divisão. Vocês querem uma divisão, lá vai. Três divisões. Apresentação do propósito do livro, está claro. Versículos 12 a 16. Obviamente nós não vamos ver hoje. Eu não vou ver nenhum versículo hoje. É só a introdução e eu vou encerrar. dos versículos 12 a 16, ele apresenta o propósito do livro, isso é claro. Aí o livro todinho, como eu falei, quase tudo, do capítulo 2 ao 11, eu coloquei aqui, observações, conselhos e provérbios. Pronto. E no finzinho, capítulo 12, versículo 9 a 14, conclusão de tudo o que havia observado. Pronto, essa é a melhor divisão que eu pude fazer do livro de Eclesiastes. Da maneira como eu estudei e pude perceber, a maneira como Salomão vai fazendo as suas observações é sem planejamento, sem organização lógica. Ele fala de um assunto, lá na frente ele volta a falar do mesmo assunto, às vezes praticamente repetindo o que já dissera e às vezes dizendo uma coisa que parece contrária ao que já dissera. Mas então eu não entendi o que ele disse lá atrás, eu acabei de ler isso. Agora ele está dizendo aquilo, eu não entendi direito. Então, vamos tentar entender. Vamos tentar entender, porque talvez não vamos entender mesmo tudo. Talvez não, com certeza. Quando eu digo que é um livro sem organização lógica, eu não estou criticando o livro, porque eu seria louco em criticar um livro que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo é que não tem organização lógica. E quem é que diz que tudo na vida tem que ser lógico? E essa pergunta as mulheres podem responder muito melhor do que eu, sem nenhum tipo de insinuação ou de ofensa ou coisa desse tipo. Teve uma época na minha vida em que eu achava lógica uma coisa mais nobre do que eu estou achando hoje. Estou vendo que nem tudo tem que ter muita lógica, não. É bom ter lógica. Então, quando eu digo que as mulheres entendem mais de não ter muita lógica em muitas coisas, meu coração é zero crítica, se não for, é um certo elogio mesmo. Porque há muito de feeling, de intuição, e há muito de sabedoria que não tem que ter muita lógica nas coisinhas, não. Também não vamos ser demais, né? Vamos ser ilógicos. A própria mensagem da salvação tem lógica. Mas, às vezes, a lógica de Deus é diferente da nossa. Então, quem é o ilógico? O homem. Achando que ser lógico é bom. E vamos deixar com Deus, então, essa qualificação. Mas, em suma, não é uma crítica, é uma análise. Dizer, o livro não tem uma estrutura lógica, a não ser um comecinho, o meiozão e um finzinho. Só isso. Mas dentro desse miolão aqui de capítulo 2 a 11, é um pouco desorganizado. Mas a nossa vida é desorganizada. Eu acho que está de acordo, é interessante. Eu comecei a observar isso de Eclesiastes. Quem disse que para falar de uma coisa muito desorganizada e caótica, como é a nossa vida, tem que ser uma coisa muito logiquinha e muito certinha? Não vai ser assim, não. O Espírito Santo de Deus decidiu se vai ser assim, não. Vai ser um livro misturado também. Estudem e, com a minha ajuda, Espírito Santo falando, aos que já estão salvos em Cristo, são ao tempo do Espírito Santo, eu vou ajudar vocês passo a passo, pouco a pouco, no que eu quero para cada um e pronto. E não vão entender tudo mesmo, porque está muito acima de vocês. Pega uma criança de 5 anos e vai ensinar álgebra para ela, integral e derivada. Ela não vai entender, acabou-se. Agora, tem algo da integral que é soma. Integral é uma soma de somas. Então, a somazinha a criança entende. Até lá ela vai. Então, a criança entendeu um pouquinho de integral, cálculo integral. Ela entendeu um pouquinho. Mas passou dali, ela já não entendeu mais. Então, não adianta nós querermos entender as coisas profundas de Deus, que Salomão toca aqui, e a Bíblia toca de maneira geral, porque não vamos entender tudo mesmo. Não sejamos frustrados por causa disso. Esse é que é importante. O importante não é querer entender. O importante é não ficar frustrado porque não entendeu. Aí está errado. O erro não é não entender. O erro é ficar frustrado porque não entendeu. Aí está errado. Deus não quer ninguém frustrado. Muitas vezes Salomão muda de assunto muito rapidamente e muito irrequieto. Parece um colibri pulando de flor em flor. Joga, você vê um colibri, ele é nervosinho. Ele vai lá e belisca uma flor e beija uma flor e a outra e fica assim. Então Salomão parece assim às vezes. Ele pula muito de assunto numa velocidade estonteante. Às vezes ele passa mais alguns versículos num assunto só, ele demora mais um pouco. Aí volta a pular de novo. É desta forma. Aliás, seria muito bom se vocês lessem esse livro ao longo dessas exposições. Seria muito gostoso você se obrigar, se obrigue você próprio. Eu vou ler Eclesiastes do começo ao fim dessa vez. Ou vou ler mais, vou ler a décima vez. Ótimo, leia e observe essas coisas ao longo dessas semanas ou meses. Difícil explicar quando ele faz uma afirmação que para nós não faz muito sentido. Vamos tentar entender e nos conformar que não, quando não der. Já comentei que o próprio fato de deixar claro que muitas perguntas não têm respostas, que isso serve para caracterizar a nossa vida aqui, que de fato não vamos entender muitas coisas. É empolgante ver como Salomão se abriu no livro, ele abriu o seu coração. Ele expõe a sua sabedoria, o seu poder e a sua riqueza, sem a menor afetação ou menor vaidade, ele não se vangloria. Ao contrário, muitas vezes, se não na maioria das vezes, ele se mostra perplexo, frustrado, angustiado e deprimido. Sem a menor cerimônia, ele compara os homens, inclusive ele, é óbvio, com os animais. Vocês vão ver isso. Então, é fato que nós não vemos ali um homem feliz, alegre, leve e vibrante. Não vemos. Mas duas observações para ajudar a explicar isso. O próprio tema a que ele se propôs não leva a grandes alegrias. Estudar a vida e tirar sentido de uma vida debaixo do sol. Que graça tem mesmo a vida aqui nessa terra amaldiçoada e cheia de pecadores? E segunda observação é que ele pode realmente ter escrito o livro numa fase sombria da sua vida, e depressiva, e triste da sua vida. Pode. Talvez tenha feito isso, não sei. Última observação. Parece estranho que o autor de Eclesiastes é o mesmo autor de Provérbios, sendo livros tão diferentes. Isso, inclusive, ajuda a argumentação dos que acham que Salomão não escreveu Eclesiastes. Não pode. Não pode. É muito diferente demais Provérbios e Eclesiastes. Mas olha, em Eclesiastes, Salomão não se preocupa em exaltar a sabedoria, como ele faz em Provérbios, em dar muitos conselhos, em contrastar a vantagem de ser justo e temente a Deus com a desvantagem de ser ímpio ou tolo, como ele faz todo o tempo em Provérbios. Ele faz isso um pouquinho em Eclesiastes, mas não faz de uma maneira mais intensa. Aliás, em Eclesiastes, ele faz é igualar o justo com o injusto, chamando tudo de animal. Quer dizer, tudo igual aos animais. Em Provérbios ele faz uma diferença tremenda entre o crente e o não crente, entre o salvo e o perdido. Aqui em Eclesiastes, às vezes ele iguala tudinho. Claro, não estão todos debaixo do sol, então não é incoerência de Salomão. Esse é o ponto que nós precisamos compreender. E desaparece a incoerência. O estilo dele é diferente. O propósito é diferente e o estilo é diferente. Ah, mas uma pessoa, um escritor, nota logo só em ler, escrever o estilo. Eu não concordo. Eu acho que alguém que não me conhece pessoalmente, eu não concordo com essa argumentação de que não, é tão diferente Eclesiastes com o Provérbio que não pode ser o mesmo autor. Eu acho que pode. E muitos acham que pode. O ângulo que ele vê o livro é diferente. Provérbios olha pelo ângulo de Deus. Como é que Deus vê os homens? Como é que Deus vê o justo e o injusto? O justo aqui é o crente e o não crente. Levando-se em conta e valorizando-se as coisas espirituais no livro de Provérbios. Em Eclesiastes ele olha pelo ângulo puramente terreno. Ele faz uma análise nua e crua aqui desta terra. E lembre-se que o Espírito Santo inspirou ambos os livros. Seja o autor de Eclesiastes Salomão ou não, é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Cada um tem a sua utilidade para a nossa edificação. Provérbios lá e Eclesiastes aqui. O critério da minha exposição, finalmente, estou encerrando, eu vou pregar ao longo do livro seguidamente. Do jeito que ele foi escrito. Ele não foi escrito assim? Então eu vou pregar assim, do jeitinho que ele foi escrito, versículo após versículo, à medida que ele vai colocando os assuntos. Vocês vão ver que eu vou fazer uma pregação com um trecho longo, vários versículos, vai ser uma pregação só. E vocês vão ver que eu vou ficar uma pregação em cima de um versículo só. Então vai variar demais. Eu poderei, obviamente, encontrar um versículo no caminho, e esse versículo é muito parecido com versículos lá na frente, ou até aparentemente frontalmente contrário, eu vou buscar um versículo parecido ou diferente para explicar. Isso eu vou fazer também, mas seguindo a ordem. Peço que vocês me ajudem em oração, porque não é algo fácil, e a palavra de Deus que eu estarei pregando, eu preciso tirar o máximo possível do eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso. É inevitável fazê-lo, porque o livro passa pelo filtro da consciência, do conhecimento, da instrução, da espiritualidade, de tudo, do pregador, obviamente. É personalizada cada pregação sobre de qualquer pessoa. Mas nessa filtragem é que eu peço que vocês orem para que eu perca muito pouco do que realmente o autor quis dizer, e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que sejamos muito edificados nas exposições deste livro. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra exposta, e que ela tenha um efeito bom em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações, ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.